Vamos falar sobre carteira de habilitação para pessoas de 50, 60, 70 anos, mas também para os jovens, por que não? Bom dia, José Ivanir, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui e poder esclarecer a sociedade, porque são fatos novos, né?
Isso. A primeira coisa que eu fui ver aqui, viu? Olha só, meu querido Everton. E a minha carteira, quando é que vence? Graças a Deus, só em 27. Só em 2027. Eu fiz 70 anos, então agora a renovação se dá a cada quanto tempo?
3 anos.
De 3 em 3 anos.
Na verdade, é o exame que está vencendo, né?
É nós que estamos ficando
É,
vencidos,
exato.
né?
Nós estamos vencendo o nosso prazo de validade. Então, a cada 3 anos, o Detran quer nos avaliar para ver se a gente está bem, se a gente pode continuar ocupando espaço no trânsito ou não, né?
Isso,
Porque,
isso.
infelizmente, nós temos muito acidente de trânsito e muitas pessoas que já. Infelizmente, a idade vai chegando, né? E a demência, as demências vão vindo, né? Problemas de vista e tal. É
E não
natural.
admite que não está enxergando
E as
direito?
pessoas, muitas, não admitem isso. Temos muitos problemas, pessoas que vão lá reclamar, que ficam bravas porque o médico só deu 3 anos, né? Mas é avaliação médica, não é o Detran que está impondo 3 anos. É uma avaliação médica. Todo mundo vai ter que passar por exame psicológico, exame de vista, depois dos 70 anos, a cada 3 anos.
Tá, mas para quem tem 50 anos, a carteira é quantos anos?
De 50 a 70 anos vai ser 5 anos,
5
o prazo de
anos.
validade dos exames.
Tá.
Até 50 anos vai ser 10 anos, o prazo de validade dos exames.
De você que tem 20, 30, 40, até 50, 10 anos.
10 anos.
De 50 a 60.
É 5 anos.
E de
50 a 70.
50 a 70,
5
5
anos.
anos.
E de 70 para cima,
3.
3 anos.
E quando eu chegar a 80 e você também?
Então, Olga,
Vai ser 6 meses?
interessante isso. Há poucos dias chegou um senhorzinho lá e eu vim renovar minha carteira. Eu vi que ele era um senhor bastante idoso. Fiz uma brincadeira com ele. Mas o senhor tem idade para renovar a carteira? Ele falou assim: olha, eu tenho idade para nem ter carteira mais. Mas eu
Olha,
tenho 92 anos e estou muito bem de saúde.
que lindo, 92
É,
anos.
exatamente. Então, batemos um papo legal, um cara maravilhoso. Fez os exames, foi aprovado, pegou mais 3 anos e está de boa. Mas tem gente que com 60 anos já não está tão bem. Nós temos que entender isso. As pessoas têm que
Os
reconhecer isso.
reflexos são diferentes, né?
São diferentes.
A pessoa, você vai ficando mais lento, é natural, gente, não tem como. É para que a gente ficar falando, não, porque tá bem, tá ótimo, ok, que bom o senhorzinho de 90 e poucos anos. Eu também dirijo, acredito que dirijo bem, tô com os meus 70 anos muito feliz, mas a gente sabe que tem que ter muito mais cuidado, né?
Exato. A gente tem que entender o seguinte: o Senatran e o Contran e o Cetrans, eles fazem pesquisas de todos os acidentes que acontecem no Brasil. Eles fazem o perfil do condutor que provocou o acidente, sabe, para ver o que está acontecendo.
Isso.
Isso é diuturnamente. Todos os dias se fazem isso, né, para poder tomar essas medidas. Então, não são medidas que o Ivanir Contato quis tomar, ou que alguém. Não, são coisas estudadas, né, por técnicos, por pessoas que têm grandes conhecimentos na área, para poder aplicar. Podemos citar como exemplo o exame toxicológico para caminhoneiro.
Isso.
Tivemos uma época em que estava tendo muitos acidentes violentíssimos com os caminhoneiros. Então, vai se pesquisar, se analisar, foi ver que o uso de drogas estava muito grande entre os caminhoneiros. Começou a fazer o exame toxicológico. Esse índice caiu assustadoramente de acidentes. E hoje os caminhoneiros falam: bom, por que que todo mundo não faz o exame toxicológico?
É
Ó,
verdade.
pode saber que vai acontecer. Daqui a pouco, motoqueiro, todo
Isso.
mundo vai fazer exame toxicológico. Porque o índice de uso de droga também está muito alto e a gente sabe disso.
Ivani, a gente está falando de carteira de motorista, de drogas, de acidentes. É um absurdo que acontece acidente nessa cidade. Vocês têm estatística? Vocês têm alguma estatística de alguma. A planilha sobre quem é este cidadão, quem é esta mulher, este homem envolvido nesse acidente, por que foi? Vocês têm isso?
Tem. Vamos fazer uma análise bem friamente. Cascavel agora até aumentou um pouquinho a população,
Isso,
364
isso.
mil habitantes. Se nós tirarmos os menores de 18 anos, uma linha, né, dali para baixo, e os acima de 70, vamos dizer, muitos já pararam de dirigir, vamos tirar aí 70, 80 mil habitantes. Mas nós temos 280 mil veículos cadastrados aqui em Cascavel, entre moto, carro, caminhonete e caminhão. É um para cada um.
Gente, é
É
muito.
muito. Então, por mais que Cascavel seja uma cidade com ruas largas, avenidas, né, bastante extensas, mas fica apertado. E nós temos os pernalongas do trânsito, aqueles um que quer levar vantagem de todo mundo, né, que acaba perdendo a corrida. No final, sempre a tartaruga ganha do pernalonga, né? Exato. E temos os dique vigaristas também, que querem passar os outros para trás e que acaba se ferrando e ferrando pessoas. Então, nós temos que conviver com tudo isso. Nós temos um trabalho aqui, Olga, que eu sempre costumo frisar, que é da Transitar. A Transitar tem uma equipe incansável para estar levando mensagem para as pessoas, para que todos tenham consciência de que nós precisamos humanizar o trânsito. E o trânsito somos todos nós. O trânsito não é o fulano, o beltrano, todos nós. Quem anda de a pé é trânsito, quem anda de bicicleta é trânsito, quem anda de moto é trânsito, de carro, de caminhonete, de caminhão, todo mundo é trânsito. Então, todos nós temos que obedecer às regras, às leis do trânsito. E isso não está acontecendo. Então, a Transitar tem um trabalho incansável para tentar humanizar esse trânsito. Não é tarefa fácil. Existem muitas reclamações. Quando acontecem essas barbaridades, então, quer se atribuir culpa a alguém. Mas o culpado, eu sempre falo, é dos pernalongas. É desses caras que querem passar por cima todo mundo aí na rua.
É, horários de pico em Cascavel está... Realmente, o horário de pico está sendo muito difícil. A gente tem que ter muito mais cuidado. As pessoas estão nervosas, impacientes, irritadas e descontam ali naquele volante e que pode ocasionar uma tragédia. Bom, a gente estava falando aqui daquele senhorzinho de 70, 80 anos que chega lá e diz assim, mas eu quero voltar a dirigir e o médico me reprovou. Bom, primeiro, ele tem de ver como é que está esse olho. Primeira coisa, né? Se não está enxergando direito, não vai dirigir mesmo. Agora, e os jovens?
Então, o jovem passa por um processo, toda a primeira habilitação é feita através de autoescolas.
Certo.
Todas. Então, a pessoa, a primeira coisa é fazer biometria, né, lá no Detran, depois ele vai fazer o exame psicológico, né, e exame de vista, depois vai fazer uma prova teórica também no Detran, estuda lá na autoescola e faz no Detran. E depois vai para o teste prático. Depois que ele fizer todo esse processo, que o Detran autoriza a autoescola a colocar ele na rua para aprender a dirigir. Certo? Aí ele vai fazer o teste prático, que é o grande terror. Muitas gente se reprovam e acha que foi injustiçado, que foi não sei o quê. Muitas mãezinhas vão lá reclamar com a gente. Não, minha filha está ali chorando. Eu falo, mãezinha, deixa ela chorar. Ela não está pronta ainda.
A mãe vai reclamar?
Sim, vai. Então, porque a hora que estiver pronta, vamos falar uma coisa. Ninguém fica sem carteira de habilitação. Nenhum jovem fica sem. Mas quando que ele vai ter ela? A hora que ele estiver pronto. A hora que ele chegar e fazer tudo certinho. Nós não estamos lá para prejudicar ou para reprovar as pessoas, porque nós queremos. Nós estamos lá para avaliar.
Tem gente que fala assim, Olga do céu, eu já fiz 6, 7 vezes e não passo.
Tem gente que fez 18 vezes.
18.
18. E passou. Chegou um dia lá, conseguiu fazer tudo certinho, não errou nada. Todos nós ficamos felizes, sabe? Porque
claro,
a gente já estava se sentindo culpado por aquela pessoa, tá? Né? E não somos culpados.
É que a pessoa fica nervosa também.
Fica,
né?
Nervosa. Então, o grande problema é o controle da ansiedade, controle do nervosismo, e o jovem tem muito isso. Aí eu sempre falo para todos eles, eu procuro conversar e relaxar um pouco, né? Até os artistas que estão acostumados com grandes públicos, talvez você tenha isso, quando se apresenta no primeiro momento, dá aquele friozinho na barriga.
Uhum.
Você imagina um jovem que está sendo avaliado pela primeira vez. Natural. A gente tem que entender isso. Mas precisamos que ele controle esse nervosismo, porque lá no trânsito, na hora que precisa dele, ele precisa estar bem.
Esse autocontrole.
Ele precisa ter autocontrole.
Qual é o número de... Você tem esse número de carteiras emitidas mensalmente?
Aqui em Cascavel, em torno de 1.000 carteiras por mês.
1.000 motoristas novos... habilitados no trânsito.
No trânsito, todo mês. Segunda-feira são exames de moto, em torno de 170, 180 exames toda segunda-feira, só para moto. Aí terça, quarta, quinta e sexta são exames de veículos, caminhão e ônibus, né? Que em torno de 70, 80 pessoas todo dia, né? Faz exames práticos lá. O índice de aprovação nosso está em 57%, que é um índice bem aceitável. A meta seria 60%. Mas estamos bem próximo da meta. Eu acho que está ótimo.
O que você diz, responde para quem fala assim, esse sujeito nem autoescola frequentou. Dirigir do jeito que dirige é péssimo. Porque não sabe nada. Não sei como é que essa pessoa conseguiu carteira. Como é que a gente responde isso? E realmente, quando a gente sai para a rua, aí a gente vê cada coisa que você diz, como é que essa pessoa conseguiu a carteira?
É, a gente precisa observar que os jovens que estão com carteira recente não fazem tantas cacas no trânsito. Viu? Essas cacas têm sido no pessoal mais aí da faixa dos 30 anos, 35 anos, pessoas que estão aí num fluxo de vida muito agitado, né? E que está atropelando as coisas, está passando por cima das regras, está querendo bancar o Pernalonga, eu sempre falo isso.
Mas não sai da... Quando sai da autoescola, sai realmente habilitado.
Sai habilitado, sai pronto.
Sai pronto.
Sai pronto, sai sabendo, certo? Mas com o tempo vai ganhando confiança. É. Né? Você não viu aquela historinha, por que que nós podemos votar com 16 anos e não podemos dirigir?
Ah, não, sim, é verdade, tem isso.
Tem isso. Por quê? Porque um jovem de 16 anos, ele é muito ousado, ele é muito corajoso. Ele não tem medo de cruzar preferencial, ele não tem medo de cruzar sinaleiro, ele não tem medo da alta velocidade, ele não tem medo de nada. E acontece muitos acidentes e muitos jovens perdem a vida. Votar ele não é obrigado, só vai lá se ele quiser, certo? Então, a partir dos 18 anos, ele já passa a ter uma maturidade suficiente para poder ser um motorista responsável.
E com relação ao álcool no volante?
É, esse é um problema seríssimo, né? Álcool e drogas está muito envolvido nisso tudo, né? Aí vem o trabalho, você sabe que a Polícia Militar e tem feito blitz e mais blitz, e todo final de semana é 20, 25, 30 veículos presos.
Todo final de semana?
Todo final de semana.
Muito por embriaguez?
Por embriaguez, falta de habilitação, esses que você falou aí que quer passar por cima de todo mundo, né? Que se sente dono das ruas, né? Ah. E aí, quando é segunda-feira, aquele festival de gente lá no Detran para retirar veículo, né? E bravo, ainda achando que a polícia que tá errado, né? Esse que é o mais interessante. Mas eu acho que a polícia tem feito um bom trabalho e a polícia tem que ser punitiva mesmo. Tem que punir mesmo, porque nós não podemos concordar que uma pessoa que esteja com uma habilitação dele cassada ou suspensa por excesso de multa continuar dirigindo. E tem muita gente fazendo isso. E aí a coisa pega. A hora que
pois
ele é preso.
Bom você falar nisso. Como é que tá isso? Porque, assim, quando a polícia faz blitz, a gente sempre vê um número imenso de pessoas sem habilitação, tanto para moto quanto para automóvel. Faz tempo que eu não vejo nenhuma blitz, mas vocês têm ideia de quantas pessoas andam dirigindo por aí sem nenhuma habilitação?
Tem bastante. Não dá para se ter um número, né? Porque é um troço meio difícil. Mas tem muita gente que diz. Todas as blitz é preso 8, 10 pessoas sem habilitação.
Olha só.
É. E aí, vou até fazer um alerta aqui às pessoas. Quem vender carro, gente, por favor, transfira o carro. Faça transferir, não deixa no seu nome, porque isso é um prato cheio para quem gosta de fazer as malandragens. O carro está no nome de outra pessoa, ele não está nem aí. Deita e rola, sabe? Faz o que ele quer, porque o prejuízo, os pontos, as multas, vai tudo para a pessoa que está com o veículo no nome. Então, acontece muito isso. Ah, vendi o carro para um amigo e não transferi. E agora? Agora você vai ter que achar o cara. Acha ele e traz aqui para a gente poder resolver esse problema. E aí, achar onde? Muitos desaparecem, muitos compram um carro com a intenção de transportar droga, ou muamba, essas coisas. E muita gente embarca nisso. Então, nós temos que ter o velho costume de, fez um negócio, vamos pro cartório, vamos resolver isso agora. Você põe no seu nome, você comprou, pagou, é seu, tá, tira do meu nome. Faça isso, é tão simples.
Exato.
Nós estamos de porta aberta, o Detran tá lá para ajudar, para auxiliar, para orientar. Certo? Eu acho que as pessoas tinham que começar a usar mais o Detran para buscar informações.
Qual o horário do Detran?
Das 8 da manhã às 5 da tarde.
Não fecha o meio-dia?
Não fecha o meio-dia.
Segunda a sexta?
Segunda a sexta.
Das 8 da manhã às 5 da tarde.
Agendamento para atendimento pode ser feito através do aplicativo Detran Inteligente PR, que é um aplicativo que todo condutor deveria ter no seu celular.
Detran
Inteligente PR.
Só isso?
Só isso.
Que maravilha.
Baixa o aplicativo, você ali você tem tudo ou quase tudo que você precisa no dia a dia, né? E informações, certidões, CRLV, tudo que você precisar do seu veículo, tá lá. Baixa a carteira digital, aí você pode aderir ao SNE, você pode ter até 40%
de
desconto
numa
multa.
O que é SNE?
É um serviço nacional, né, para fazer desconto de multa. Você pode conseguir até 40% de desconto numa multa. Então, ao invés de perder tempo com recurso, ficar Paraná hoje tem 41 mil recursos de multa para ser julgado. Então é uma pilha, né? Haja gente para tudo isso. Então, se a pessoa pega 40% de desconto, paga, eu sempre falo, paga a multa, pega 40%, paga a multa e toca a vida para frente e evita de fazer novas multas. Cuida, obedeça às leis. É tudo tão simples.
Verdade, você falou tudo. É tudo muito simples. Siga a lei.
Só seguir a lei.
Use cinto, não use o celular.
Outro
problema é o celular. Celular é multa.
E as pessoas, né, as câmaras que nós temos na cidade... É, eu já mandei várias pessoas lá no Transtar. Vai lá, ah, porque eu não fiz isso. Vai lá para você ver. Aí chega lá na câmera, no Transtar, a câmera aproxima. Ela busca lá dentro do carro, sabe? O cara com o celular na mão. É interessante. E sem o cinto também, né? Ela busca lá dentro, aproxima. Aí a pessoa chega lá, não, porque não... Você fez. Vamos ver?
Vamos ver, tá aqui.
Vai lá ver, tá lá. Né? Então aí.
Então, não tenho que contestar.
Não tenho que contestar.
Aquela imagem diz tudo. E realmente o número de acidentes aumentou muito com o celular.
Cascavel.
A gente sabe que uma vez era a falta do cinto. Hoje o problema é o celular.
Cascavel até o dia 30 de junho tinha 29 óbitos no perímetro urbano de Cascavel, entre a cidade e as rodovias que cortam a cidade.
29?
Até 30 de junho. Eu não atualizei os dados até aqui.
Nossa, é muita gente.
578 pessoas internadas nesse período. Então é muito acidente para uma cidade, né, do nosso porte, com esse desenvolvimento todo que nós temos aqui, está faltando alguma coisa.
Nós precisamos, sim, ter mais consciência.
E aí eu digo, nós teríamos que ir para as escolas, educar esses jovens, os adolescentes que estão chegando, né, porque nós só vamos salvar isso tudo através deles.
É, somente através da conscientização, da educação, a responsabilidade de cada um, né? Cada um fazendo a sua parte. Porque, por exemplo, eu não tenho coragem de colocar o meu pé numa faixa de pedestre.
Pois
os
é.
Carros não param.
Não param.
Não param. E isso é falta do quê? De educação?
Educação de trânsito.
Falta de você saber. Ali não tem farol. Tem uma faixa de pedestre. Então, aquilo ali é para o pedestre poder cruzar. Pronto, né?
É.
Mas aí... ninguém respeita.
E depois...
Ah, ninguém respeita, também não vou respeitar. Mais ou menos assim que o brasileiro age. Não é, tá tudo errado.
Tá tudo errado. Então eu falo, vou dizer, é tudo muito simples, é só obedecer às leis.
É, José Ivanir, antes da gente terminar, quanto custa fazer uma carteira de motorista?
Em média, R$2.500, a primeira carteira, certo? Uma renovação hoje simples é R$159,22. Se a pessoa, muita gente quer incluir o IAR, por exemplo, para fazer algumas outras alterações de dados, tem lá algumas taxinhas, né? Mas a princípio é isso.
Quando você fala desses 2.000 e quanto?
2.500 aproximadamente.
Tá, é à vista?
Não, as autoescolas parcelam, acho que até em 10 vezes.
Pode parcelar.
É, parcela.
Pronto, facinho.
É, não é difícil. É, não é barato? Não.
Não, não é barato.
Mas não é difícil.
Mas se programe.
Se programa.
Agora, tem
se
muita
organiza.
Gente que não faz a carteira por causa disso. Não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Tá bom. Mas tem dinheiro.
Mas temos gente que perde a carteira tão facinho, né? Com toda a dificuldade que é para fazer. Teve uma moça esses dias que chegou lá e falou, olha, eu fiz minha provisória, fiquei um ano sem dirigir com a minha carteira guardada para não levar multa, que eu preciso da minha carteira. Eu preciso trabalhar. E a provisória, se você levar uma multa, você perde a carteira. Você não pode. É um ano de provisória, né? Na primeira. Todo mundo sai com a carteira provisória. É um ano. Se ele levar a multa, ele perde a carteira. Então ela falou para mim, eu fiquei um ano sem dirigir justamente para não ter que correr risco de perder minha carteira, que eu preciso dela para trabalhar.
É porque muita gente trabalha com um carro, com moto e precisa da carteira, né?
Então, Olga, a gente...
Na hora da contratação, a empresa diz,
sim,
dirige, que tipo claro. De carteira você tem e tal, né?
Então, Olga, a gente tem que dizer o seguinte, pode ficar todo mundo tranquilo, todas as leis que mudam, igual agora essa questão dos prazos, dos exames, é para o bem de todos. Pode ter certeza disso, que não existe nada para prejudicar as pessoas, sim para auxiliar, para ajudar no nosso dia a dia, né? Nossa sobrevivência, evitar essa quantidade de acidentes absurdos que tem por aí.
E você que está também com essa idade aí, 60, 70 anos, dá uma olhadinha na sua CNH, vai que a sua já esteja vencida, hein? E aí o Ivanir veio aqui hoje para alertar você, hein? Eu até fui olhar na minha, falei, opa, porque é uma coisa que a gente não lembra de olhar.
Não, não lembro.
Nem lembra quando foi que fez a última renovação, né? Mas a minha tá longe ainda.
É.
Agora, quando eu for renovar, lá em 2027...
Em 2027 você só vai entrar no seu aplicativo, vai tirar sua taxinha, paga pelo aplicativo, espera 15 minutinhos, agenda pelo aplicativo, vai lá fazer seu exame e a sua carteira vem em casa. Simples assim.
Viu?
Tranquilo.
Mas não adianta, você tem de fazer o exame da sua vista, do seu olho. Se você não está enxergando bem, nem vá. Vá no oculista antes.
É, exatamente. É, tem pessoas que vai no oculista particular e quer que o Detran aceita. Não aceita. Tem que tem isso. Tem 18 clínicos em Cascavel que prestam serviço pro Detran, que faz a avaliação.
Eu fui, certo? Foi maravilhoso. Fui super bem atendida. Sim. Muito rápido.
É, tudo rápido. Tem pessoas que reclamam, ah, esse médico é chato, esse médico não sei o quê.
Me reprovou.
Aí eu pego a sua habilitação, vamos dar uma olhadinha aí. Aí eu falei, olha para mim o número do registro da sua habilitação. E o cara, ah, mas não estou enxergando. Nossa,
não acredito.
Nem acontece.
Bom, aí pronto, aí não precisa mais
então,
nada.
Então, você está vendo? Você não está achando, por isso que o médico te deu só 3 anos para você fazer isso no exame. É isso.
Muito bem. Muito bom. Obrigada por você ter vindo. Bom final de semana. Nos fez grandes alertas. Vamos cuidar. Vamos cuidar desse trânsito, cada um fazendo a sua parte.
Obrigado você, Olga, e bom dia a todos. E o Detran está à disposição, de portas abertas, para atender a todo mundo. Das 8 às 5 da tarde.
Das 8 da manhã às 5 da tarde. Obrigada.
Um abraço.
Agora vamos para São Paulo para o nosso repórter CBN, um intervalo, e eu já volto. A gente vai falar com Gilson Giombelli. Você sabe as propriedades do aipo ou salsão? As diferenças? É tudo a mesma coisa? Até já.
E CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 31 de agosto de 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recuou em parte da decisão que suspendeu o X. Moraes voltou atrás em trecho que ordenava a lojas virtuais da Apple e do Google bloqueassem o download de aplicativo de VPN. A decisão que determinou a suspensão da rede social no Brasil, Moraes determinava que o download de programas de redes privadas, conhecidas como VPN, fosse dificultado. O magistrado, contudo, voltou atrás quanto a esse ponto para, segundo ele, evitar eventuais transtornos desnecessários e irreversíveis a terceiras empresas. Réus confessos pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Rony Lessa e Elcio de Queiroz deram versões diferentes nos depoimentos ao Supremo Tribunal Federal. Elcio teve o primeiro dia de depoimento nesta sexta-feira. Um dos pontos dos depoimentos que divergem foi a origem da arma utilizada no crime, a submetralhadora EP MP5 de calibre.